Você tem certeza que o seu site, o site do seu negócio, o seu site pessoal, o site que você tem e administra, ele realmente é bom? Hoje nós vamos dar algumas dicas do que avaliar e como avaliar no seu site para saber se ele está no caminho certo e conectado com as tecnologias mais recentes. Se liga!
Online. Hoje eu estou com um tema aqui para a gente conversar sobre como monitorar o seu próprio site. Então a minha ideia é que você aprenda a entender como analisar se o teu site está bom, né? Se ele realmente está, se ele foi bem feito, né? Enfim. E a minha ideia é pegar um público mais geral, não só, né, designers, web designers que fazem o site. Minha ideia é você mesmo que tem um site do teu negócio e como que eu faço para ver se ele realmente está num padrão, um nível interessante de qualidade. E obviamente no final eu vou falar como a gente pode talvez ajudar, né, a melhorar se caso não esteja. Então
eu vi um grupo de Facebook que eu participo, de Google Ads, um cara mandou uma pergunta assim: ah, eu sou programador e tal, você acha importante eu aprender sobre SEO? Era uma pergunta desse tipo, assim. Daí alguém respondeu lá no grupo, né, esse grupo de Facebook, eu normalmente a pessoa xinga, né, o outro, fala, você é burro, né? ou ninguém, eu tiro um sarro do cara. Um cara até respondeu, falou, cara, é essencial. E esse é o, nas minhas andanças aí, nesse mercado, eu vejo muitos sites feitos por programadores que falham em SEO. O programador acaba achando que SEO é só fazer lá a meta description e organizar algumas coisas de programação, esquecem de conteúdo, esquecem de interface, que contam muito pontos, né? São muito pontos por grupo.
Com certeza. E acaba que a maioria das pessoas não conhece, não sabe como monitorar isso, né? O cara apresenta um site, de repente até está com um visual interessante, passa como se fosse o melhor site que já foi feito. E hoje em dia a gente tem técnicas para usar para a gente ver se o seu site realmente está bom ou se ele está com algum grave problema de SEO, né? Enfim. Eu vou falar aqui quatro grandes pontos que a gente pode analisar. E obviamente se o teu site tiver algum desses problemas que eu vou falar, no final eu vou falar de uma solução que vocês podem acabar vindo a fazer para solucionar esses problemas. O grande e maior problema dos sites de hoje em dia, né? Na verdade, hoje em dia a gente vê que isso melhorou muito, que é o site responsivo, o site que foi idealizado para tanto funcionar em telas grandes quanto em telas mobile. Então, é bem importante você sempre pegar o teu site da tua empresa e do teu negócio e testar em vários dispositivos diferentes, né? Então, pega além do teu computador, pega no teu celular, sei lá, se você tiver um tablet. E geralmente, quando o site tem numa TV grande, né? Se tem algum problema de o site não estar responsível, você vai logo perceber essas diferenças, né? Então, assim, hoje em dia, dependendo aí do teu negócio, pode ser que 90, 99% dos teus usuários venham através do celular. Então, é bem importante que ele seja mobile first, né? Que ele tenha esse layout bem agradável no celular. Isso você pode testar vendo ali as fontes, o tamanho do menu, se alguma imagem não está muito pequena. Sempre acontece isso, né? No celular ficar a imagem muito pequena. Isso acho que é o primeiro ponto, né?
Sobre esse negócio de mobile first, né? Eu pesquisei um tempo atrás para a gente colocar a lógica dele na criação de sites que a gente faz aqui na agência, que é pensar o mobile primeiro. Mas ele nasceu, o mobile first, de programação. O que é o mobile first, professor Bruno? É o mobile primeiro. Mobile primeiro. O que é isso? Na lógica de programação é que ele carrega primeiro os elementos que abrem o celular. Basicamente é como se você, a regra diz assim, carrega o que vai para o celular primeiro, e o que não carregaria no celular, tipo assim, vamos ver que tem uma barra, um botão, uma imagem que só vai abrir no computador, porque ela é muito grande. No celular você colocou a regra que ele vai eliminar aquilo, não vai aparecer. Daí ele nem carrega no celular. Então o site fica mais rápido. Se você não faz essa lógica, o site tem que carregar todas as informações, né, todas as imagens, tudo pesado. E daí ele identificou que é celular, daí ele vai descartar e não vai exibir aquilo. Mas ele demorou para carregar, ele vai levar aquele tempo para carregar também e vai pesar o site. Então isso é uma regra de programação, mas que se você usar para a construção, na hora de construir o layout, ele também ajuda você a pensar primeiro. Assim, primeiro eu vou desenhar o mobile, depois eu desenho o desktop, porque é muito fácil, né, como designer, a gente se encantar pelo visual da tela grande, fazer muito legal e tal, e esquecer de olhar como que ele vai ficar naquele pequenininho lá, naquela linguicinha.
Isso é uma coisa que você comentou, agora que eu vejo muito, tem muitos sites que eu tento acessar pelo celular, mas parece que eu estou tentando abrir a versão desktop no celular, então fica tudo comprimido e pequeno. Aí o meu celular ainda tem aquele recurso de visualizar páginas simplificadas, que ele aparece literalmente só o texto. Assim, é muito bom quando eu estou lendo algum artigo, alguma coisa assim, mas tem sites que eu quero ver imagem, eu quero ver o vídeo que está ali. Então eu sou obrigado, às vezes, estou longe do computador, a ver aquela página comprimida no celular ali, ficar dando zoom. Aí eu fico pensando, tem muitas páginas assim de empresas grandes que ainda não adaptaram a página para o mobile, assim. E é uma coisa que é essencial, porque eu só uso meu computador quando eu realmente preciso, porque se eu estou ali com o celular, mesmo com o computador ali por perto, eu já prefiro acessar o site pelo celular.
E acho que não tem uma regra, né? Tem elementos que você vai retirar porque é desnecessário na navegação mobile, e tem elementos, em caso que você falou, que você tem que encontrar uma forma, a melhor forma de manter ele no mobile e mesmo assim ficar bom a navegação.
Exatamente. Essa é uma discussão bem, bem importante, que você sempre tem que ter na hora que você for criar teu site, na hora que você for analisar teu site, se ele realmente funciona na versão mobile. Porque se ele não funcionar, é basicamente um site que está 90% errado, porque se 90% das pessoas hoje em dia usam o mobile, elas vão provavelmente se sentir mal usando o teu site no celular. Isso com certeza vai te prejudicar tanto na conversão, na leitura dos teus conteúdos aí dentro do teu site. E realmente é muito importante. Se o teu site não é responsivo no mobile, que hoje em dia é basicamente um padrão, né, nos sites hoje em dia, que não é tão difícil na programação. Na verdade, você tem, obviamente, mais horas para programar, você tá perdendo, obviamente. E com certeza o cara que fez esse teu site, ele queria economizar aí algum tempo para não fazer isso, sendo que hoje isso é um padrão. Né? O segundo ponto que eu quero falar aqui, que é para você dar uma olhada no teu site sempre, é se ele é sobre a segurança, né? Hoje em dia, o Google, os navegadores, eles têm um certificado de segurança chamado SSL. Então, todo site ele tem que ter esse certificado para ele ser bem indexado no Google, para a leitura dele em alguns navegadores ser mais, não ter erros, tipo, por exemplo, erro de segurança na hora de você entrar no site, né? E, obviamente, para ele ter seguro numa questão de vários outros motivos que vão proteger teu site. Então, hoje em dia, você pode analisar isso através da barra de endereço ali. Sempre no lado esquerdo, ali no começo do endereço, tem um cadeadinho, né? E se esse cadeadinho não tiver fechado, e geralmente está um ícone verde ali, né? Ele mostra que o teu site não está seguro. Inclusive, se você ir com o mouse ou com o dedo ali e clicar, você vai perceber se ele está seguro ou não, né? Isso mostra se o teu site não está com certificado ou se ele está.
Mas se eu não tiver isso, qual que é a consequência, né?
A consequência, ela vem de primeiro, o teu site, muito provavelmente, 100% de chance, 100% não vou dizer que, porque hoje em dia a gente não sabe 100% do algoritmo, mas sei lá, eu boto sei lá, 90%, 80% de chance que o teu site não vai ser exibido no Google.
Ou vai exibir bem para trás, né?
Muito para trás, inclusive ele já fez alguns testes aqui de sites que não tem certificado e eles realmente não aparecem de forma alguma, mesmo se tiver com as melhores palavras-chave, com os melhores textos, ele não aparece. Em segundo, que não só no Google, outros navegadores também usam o certificado SSL, então ele basicamente encripta o código ali. Eu não sei exatamente que tecnologia é usada ali, mas de várias formas ele protege o seu site também de outras coisas, como fraude de domínio, e entre outras coisas. E obviamente que a gente não precisa se aprofundar aqui, mas a ideia é que se o seu site não tem um certificado SSL, provavelmente ele tem um erro de... Ele, na verdade, tem uma deficiência de uma atenção de SEO, né? Hoje em dia, se o teu site ele não tem esse certificado, provavelmente quem fez ele não se atentou a esse benefício que é a otimização dos motores de busca. Então, provavelmente, você deve fazer uma auditoria de SEO, e logo eu vou falar mais sobre isso.
Tem gente que fala assim, mas é porque eu não tenho transações no meu site, como no e-commerce, então não tem necessidade. Talvez na prática ele possa realmente ficar um pouco subutilizado. Por exemplo, um e-commerce é essencial que você tem que ter um certificado lá de segurança, um cadeadinho. Num site mais institucional, só para, sei lá, geração de leads e tal, ele não é tão essencial, embora você deixa dados ali, você preenche teus dados. Mas só o simples fato de que o Google ele vai punir o teu site já é suficiente para você se atentar que o teu site tem que ter um cadeadinho. E isso quem gera é o servidor de hospedagem. Então, às vezes quer economizar no servidor, vou pagar um servidor mais barato aqui, que não vai ter um certificado, você vai estar economizando e o seu site vai ficar lá no limbo, né? Porque ninguém vai acessar.
Eu não sei se só o servidor ele dá o certificado, acho que você até pode comprar de outros, de terceiros, e depois ativar só com o código do servidor.
Pode ser, não sei.
Isso. Hoje em dia ele varia entre R$40 a R$80 de certificado, e se não me engano é sempre vitalício. Então, você vai pagar uma vez na vida do site, ele vai durar até o final.
Tem também aqueles casos, mesmo que a pessoa, que não vale tanto para SEO, mas tipo, mesmo que a pessoa pesquise o nome da empresa, aí você vai tentar entrar no site, leva uma outra página falando que o site não é seguro, perguntando se você quer para seguir. Então,
isso é um dos problemas que pode acontecer. Tem essa questão também de experiência, né? Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu entro no site, aparece ali já do lado do endereço, geralmente quando você escreve, né, o domínio, parece não seguro. Para mim já dá uma falta de credibilidade, talvez. Não sei se para todos os usuários é assim, mas para mim funciona assim. Obviamente tem mais dois pontos que esses são um pouco mais complexos e talvez para as pessoas que não são tão acostumadas, não são um pouco mais leigas no assunto, acaba que fica um pouco mais difícil de monitorar e de saber se aquilo realmente é bom, se aquilo foi bem feito, né? Que é o design e o conteúdo, né, do seu site. O conteúdo você pode verificar porque você geralmente vai conhecer o teu próprio tema ali, do teu negócio, então você pode analisar se aquilo realmente tá bom, tá bem escrito, tem uma certa qualidade e tamanho, né? Tem páginas, tem bastante assuntos que trata sobre o teu negócio. E você pode, por exemplo, dar uma olhada no copywriting, né, que é um termo usado para a gente entender mais ou menos a linguagem ali, como foi descrita ali todo o conteúdo, se ele tem uma forma boa de leitura, a arquitetura de informação, a frequência de palavras-chave, o que seriam as palavras-chave. Alguém de vocês pode me dar uma sugestão aí?
Pode falar. Você quer... Por exemplo, se você quer que o teu site seja ranqueado no Google, quando alguém buscar por um determinado tema, você tem que trabalhar esses termos buscados nas páginas do teu site. E esse trabalhar pode ser feito, por exemplo, com artigos de blog, ele pode ser feito por páginas de serviços ou de produtos. Não existe, porque eu também escuto muito assim, o site foi construído e adaptado para SEO. Não existe SEO feito uma vez só, morreu, acabou o assunto. Até porque as buscas das pessoas são muito diversas, né? Para buscar a mesma coisa, as pessoas buscam de milhares de formas diferentes. Então, É, a gente estava discutindo esses dias, escola de inglês. É, a gente pode ter cometer o erro de achar, de subentender que as pessoas buscam sempre escola de inglês, mas não. Tem gente que vai buscar curso de inglês, curso de idiomas, como aprender inglês, aula de inglês, professor de inglês, cursinho de inglês. Então, só que assim, de forma rápida, você tem 5, 6 formas e tem muito mais.
A urgência também, aprender rápido, aprender em um ano.
É.
As pessoas elas procuram coisas bem específicas, assim.
Para viajar, né?
É.
E aí você não tem como você dizer assim, ah, o site foi feito. Porque aí você teria que colocar todas as palavras socadas em uma página só, por exemplo, na roupa, sei lá, na tua página de curso de inglês. E aí perderia o efeito, porque você não trabalhou uma palavra certa. E como é que eu trabalho com diferentes palavras? Tendo diferentes páginas. Pode ser com artigo de blog ou diferentes tipos de produtos ou soluções no teu site.
Né? Sobre o blog também, né? A gente já comentou sobre isso, que as pessoas, elas têm esse... Algumas, né, esse pensamento de, ah, mas blog é uma coisa, né, que as pessoas não dão muita bola hoje, mas hoje eu entendo que o blog, ele tá ali pra servir pra isso. A pessoa busca, cai no blog, o blog direciona pra página, às vezes é um e-commerce, só além de se informar com o material do blog, ele é direcionado pra compra.
O blog não é para ser consumido como uma revista, um periódico, um jornal. Pode ser, pode, claro. Se você tiver essa qualidade de escrita, esse nível, ok. As pessoas vão lá acessar na barra de endereço o teu blog para ler as suas publicações. Mas, do modo geral, para empresas, o objetivo do blog não é esse. O objetivo é ranquear para termos diferentes termos, dúvidas, e aí levar acesso orgânico para o site.
Hoje em dia tem plataformas que auxiliam o criador, né, o desenvolvedor a achar essas palavras-chave, as mais procuradas, que realmente podem ser apostadas ali para ter esse posicionamento, né, a frequência ali, as variações. E você, como dono de um site, de um negócio, você pode realmente pedir para o seu desenvolvedor as palavras-chave que vão ser usadas no seu site e perguntar, né, de onde ele tirou isso, se realmente faz, tem efeito.
O correto, na verdade, é que o site não seja feito só por um programador, né?
Exatamente.
Tem que ter um programador de qualidade, tem que ter um produtor de conteúdo de qualidade e um designer de qualidade. São três, é uma triângulo.
Triângulo. Né?
Sem um dos três, vai ficar falha. Ah, o cara é programador. Vai ficar falha. A não ser que seja um programador muito experiente, que estudou muito sobre design e sobre conteúdo, que é muito improvável. É tanto que aqui na agência a gente tem pessoas com capacidades que se complementam, porque não dá para querer exigir, né, que um profissional só faça as três coisas sozinho.
Exato. E também, obviamente, o design. Geralmente, acho que esse é um ponto que é mais focado, né, entre as pessoas, tanto o desenvolvedor quanto o cliente. Se o teu site está bonito, se tá bom, tá perfeito, né, é isso aí. Mas, obviamente, que existem sites feios também e você pode... acabar tendo esse problema no teu site. Como você sabe que o teu site é feio? Pode ter muitas pessoas que não sabem, né? Às vezes recebem o site e falam, esse é meu site, é legal.
Ai, que legal.
Mas eu não tenho um ponto de referência se aquilo é bonito ou não.
É tipo o filho, né? Você nunca vai achar o teu filho feio. Então, não julgue, você peça pra alguém julgar, alguém que você sabe que vai ser sincero. Meu filho é feio? Ó, teu filho é feio. Sacanagem. Mas tentar pegar uma opinião, talvez, de fora, né? Não só ficar na rua.
Aí eu já não posso, a gente não pode ajudar tanto, porque é uma questão de experiência, né, do cliente, você saber se é bonito ou não. Mas o que a gente pode falar é que o estudo de referências ajuda, né? Então você vê seus concorrentes aí, os maiores concorrentes, vê como é que tá o site deles, vê aí também, não só concorrentes, sites de temas parecidos, né? Como que foram feitos, se eles... Como é que é a questão das imagens, da identidade, e dá aquela comparada, né? Esse é o meu site, esse é o site do melhor do Brasil. É, tá meio longe ainda, então tem que talvez dar uma ajustada.
Né?
Isso. E hoje em dia é importante esse ponto de design por uma questão... Obviamente, por ser tão importante, é bom que o teu site tenha um padrãozinho visual interessante, né? Quanto mais feio, é bem provável que muitas pessoas abram o teu site e falem, esse site é muito estranho, muito feio, e eu não vou continuar mexendo. Então vai causar uma falha aí na continuação de leitura aí do teu usuário. Se você encontrou erros aí no teu site através de algum desses pontos, a gente hoje em dia te aconselha a ter uma auditoria de SEO com alguma agência especializada. Hoje em dia, então, você vai encontrar várias agências de marketing, de agências de desenvolvimento, de web design, que fazem esses auditorias. Então, você pode ligar lá e falar, meu site precisa de que sejam mapeados todos esses erros, né, para que eles sejam consertados. Então, você tem essa possibilidade, a agência de arte também faz isso. Você pode ligar aqui e falar, esse é meu site, eu preciso que vocês mapeiem todos os erros que tem aqui. Então, vai ser mapeado todos os erros de usabilidade, né, de SEO, né,
e de conteúdo.
E de conteúdo, obviamente. E para você ter uma lista com todos esses erros de uma forma mais profissional e completa, para que seja ajustado e o teu site fica um padrão profissional 100%. Então, esse é basicamente, acho que é a maior solução que você vai ter de uma forma profissional para o teu site, se ele tiver erros muito grandes, muitos erros, né? Então, basicamente, o que eu queria falar aí era isso hoje. Obrigado.
Sim.